glória a Deus. Nós estamos estudando a quarta, hoje é a quarta matéria? Quarta matéria do curso Autoridade do Espírito, e nós chamamos essa matéria de Operações do Espírito. E essa será a nossa primeira aula, e o tema da aula é o derramamento do Espírito Santo. Os irmãos, talvez não estejam percebendo, então quero chamar sua atenção para um fato, de que nós estamos procurando seguir uma sequência compreensível dos temas abordados. Então, nós começamos estabelecendo algumas bases, até de terminologia. Então, a compreensão da dimensão tríplice do homem facilita a compreensão de uma série de verdades bíblicas depois. Então, nós começamos falando disso, que o homem é um ser espiritual, o homem é espírito, alma e corpo. Nós vimos as funções do espírito, funções da alma, nós vimos o que temos que fazer com cada parte do nosso ser. E encerramos a primeira matéria mostrando para você que o ponto central nessa matéria é buscar revelação no espírito, é o conhecimento espiritual e não meramente o conhecimento mental, aquele que vem exclusivamente na mente intelectual. Aí, na segunda matéria, nós falamos sobre como ser dirigido pelo Espírito. Uma vez que você entendeu que você é um ser espiritual, você entendeu que Deus agora habita no seu espírito, né? Não é na sua alma, é no seu espírito, então é dali que Deus quer conduzir você. Então, nós aprendemos como contactar o Espírito de Deus através do nosso espírito. Isso é a segunda matéria. Na terceira matéria, nós entramos na questão da alma. Uma vez que o nosso espírito ele é um recipiente criado para conter o Espírito de Deus, conter a vida de Deus, então agora tem algo a se fazer com relação à alma. A alma deve ser transformada. Nós, obviamente, não transformamos, mas nós cooperamos para que o Espírito e a Palavra os façam. E nós entendemos aqui como isso acontece com a alma. E aí, agora entramos na quarta matéria. E aí você pode perguntar, qual que é a ligação dessa próxima matéria? Você vai falar agora do ensinamento do Espírito? É porque a transformação da alma não acontece só pela palavra. A transformação também acontece pelo ensinamento. Diga, tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Sempre, lembra disso, sempre. Tudo que Deus faz é pela palavra e pelo Espírito. O que você precisa, basicamente, todos os dias? Você precisa de revelação da palavra e ensinamento do Espírito. O que você, como líder, como pastor, deve estar sempre buscando na vida da igreja? Liberar uma palavra e liberar o Espírito. Então, na velha criação, como Deus criou todas as coisas na velha criação? Lembra, Gênesis capítulo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Mas o Espírito fazia o quê? Quem se lembra? Pairava sobre as águas. Enquanto o Espírito pairava, diz o versículo 2, então, o que aconteceu? Disse Deus. O Espírito pairava e então disse Deus. O Espírito pairava e logo em seguida veio a... O Espírito pairando e Deus liberando a palavra, o que aconteceu? Tudo veio à existência. Como é na nova criação? Na nova criação, nós também somos gerados pela semente de Deus. Você foi gerado pela palavra. A palavra é a semente de Deus. Mas também você foi gerado pelo Espírito, que é a vida de Deus. Então foi a ação conjunta do Espírito vindo sobre você e a palavra sendo semeada no seu coração, que fez de você nova criatura. Porque é da união da palavra com o Espírito que a vida de Deus é liberada. Entendeu? Diga, é da união da palavra com o Espírito que a vida de Deus é liberada. Então, o fato de a gente ter estudado na matéria anterior, que nós somos transformados, né, por meio da renovação da nossa mente pela palavra e pelo contemplar do Senhor. Só um parênteses, falei muito, eu usei uma ilustração aqui de contemplar usando um turista como exemplo. Mas presta atenção, alguém perguntou ontem, eu não estou falando de sair por aí contemplando a natureza. Isso é muito bom, mas não é isso que vai transformar você. Foi só uma ilustração. Entendeu? Assim como um turista contempla uma paisagem deslumbrante, você deve olhar para Cristo e deslumbrar com Ele. Mas não é que você vai ter que viajar lá para os Alpes Suíços para você ver uma montanha e dizer, agora você é mudado. Não é isso. Tá bom? Caso, porventura, eu não tenha me expressado apropriadamente. Então, nós vimos que a transformação vem pela renovação da mente, pela palavra, porque Tiago 21 diz que essa palavra em nós implantada é poderosa para salvar a nossa alma, transformar a nossa alma. Ok? Mas agora, nessa matéria, vamos ver o outro lado. Vamos ver que precisamos também do instrumento do Espírito. Nós vimos, também na aula passada, que uma das maneiras como nós recebemos a palavra, uma maneira de você entender como a transformação acontece na sua vida, nós dissemos que a transformação, ela é o quê? Metabólica. Lembra disso? O que é algo metabólico? Significa que você ingeriu a comida, aquela comida foi ali processada dentro de você, e o organismo, então, ele absorveu, e aquela comida passou a fazer parte de você. Então, essa é a maneira como Deus nos transforma, acrescentando um elemento novo em você. Como? Quando você come do Senhor, come da palavra. Quando você come o maná do céu, o pão do céu, o seu organismo espiritual, ele vai ruminar, vai absorver, e aquelas proteínas celestiais vão fazer parte de você. E é isso que produz transformação. Não é obra sua, não é uma maquiagem exterior, é uma mudança de dentro para fora. Mas, o que talvez você não tenha ouvido, né, porque também não falei, é que a dieta espiritual não envolve só comer. A dieta espiritual envolve também beber. Não é maravilhoso isso? Você vai ver o comer e o beber sempre junto da palavra de Deus, porque faz parte da nossa dieta espiritual. Lá em Gênesis, a Bíblia fala que tinha o rio, que fluía certamente, era o rio da vida, na sua margem tinha ouro, tinha prata, tinha pérola. Não é? Era o rio da vida, e na margem do rio tinha a árvore da vida. Eram as duas coisas que Deus queria que Adão provasse. Adão não chegou a provar, mas ali restava a dieta espiritual. Quando Deus vem para tirar o povo de Israel do Egito, aquilo ali é uma ilustração espiritual também da nossa salvação. Deus então vem e manda, no dia da Páscoa, manda cada um matar o cordeiro, assar o cordeiro e comer o cordeiro. O cordeiro é Cristo. O sangue foi aplicado na casa, na porta pelo lado de fora, mas do lado de dentro a família comeu o cordeiro. E depois de ter comido o cordeiro, no outro dia, não havia um só doente entre eles. Por quê? Porque o cordeiro, uma vez metabolizado, passou para eles vida, cura, saúde. A Bíblia fala então que eles começaram a andar no deserto, e aí acabou a comida, Deus então mandou o maná do céu. Porque Deus, aquilo ali, o maná não é só porque não tinha como plantar e colher no deserto, porque Deus pode fazer qualquer coisa. O maná era uma mensagem espiritual para dizer para nós que a nossa dieta tem que ser do pão do céu. Mas logo em seguida, eles andaram mais e não tinha água. Deus então fez brotar a água da rocha. A rocha é Cristo. E de Cristo flui a água da vida para você, que aponta para o Espírito. Quando Jesus vem, lá em João capítulo 6, ele diz: Eu sou o pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta por mim viverá, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ele estava falando da ceia, claro, mas também estava falando da palavra, porque ele diz: As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quando você come a palavra, você está comendo de mim, porque eu sou o verbo que desceu do céu. Mas aí ele fala que ele é o pão. Mas no capítulo seguinte, no capítulo 7. No grande dia da festa, ele se levanta e fala o quê? Quem tem sede, vem a mim e beba. Porque todo aquele que crê do seu interior fluirão rios de água viva. Então você tem o pão do céu, mas você também tem o fluir do Espírito. Você vai ver depois, lá em Apocalipse, na Nova Jerusalém, quando houver novos céus e nova terra. E na descrição que João faz, que ele viu, ele diz o quê? Eu vi lá um rio. É o rio da água da vida. E de uma margem da outra do rio, é uma árvore, portanto, trepadeira, nasce a árvore da vida. E ela produz 12 tipos de frutos. Que coisa impressionante. Um para cada mês. Você imaginou uma árvore que cada mês dá um fruto diferente? O que nós iremos comer esse mês? Porque cada mês é um fruto. Não é o mesmo fruto todo mês. Porque é a árvore da vida e as suas folhas são para a cura das nações. Não para nós, senão não vamos ter doença mais. Não é verdade? Mas lá ainda vai ter o rio da vida e lá ainda vai ter a árvore da vida. Lá vai ter o fluir do Espírito e vai ter Cristo como pão do céu para ser a nossa comida eternamente. Tudo significação nisso, né? Você vê como a palavra de Deus tem muito a dizer a respeito de dieta espiritual. Né? Comida é coisa importante na Bíblia. Por quê? Porque o primeiro pecado do homem não foi imoral, não foi sexual. O primeiro pecado do homem foi comer errado. E como é que o homem é salvo hoje? Se comer certo. Estou falando de coisas do Espírito, hein? Se comer certo. Se comer do pão do céu. Entendeu? Ele é salvo. Amém? Então, hoje, quero, na sua primeira aula, começar a falar do Espírito. O Espírito que foi derramado. Uma necessidade que todos nós temos. Todo crente, uma vez que ele nasceu de novo, e as suas experiências, elas são distintas, ainda que possam acontecer muito próximo da outra, até assim, bem simultâneas. Você pode nascer de novo e logo em seguida ser batizado no Espírito Santo. Mas pode nascer de novo e ainda demorar algum tempo até ser batizado no Espírito Santo. Mas são duas experiências distintas, ok? Importante você lembrar disso, mas são imprescindíveis, não são opcionais. O crente não tem opção de falar, não tem interesse em ser batizado no Espírito Santo, isso não existe. Você precisa de ser cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Verso 12. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer? Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. A primeira coisa que o texto diz, que foi ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Muito bem, o que significa Pentecostes? A palavra é, não é a maneira como ela é chamada na Bíblia em hebraico. Em hebraico ela é chamada de Festa das Semanas. Mas por volta do século II a.C., quando os gregos macedônios dominavam aquela região toda, tinha o Império Grego, muitos judeus que foram dispersos foram morar na Grécia, moraram em regiões de fala grega. E eles não tinham mais o hebraico como primeira língua. E aí, então, diz a tradição que 70 sábios judeus resolveram fazer a primeira tradução da Bíblia. Foi a tradução do Velho Testamento. Ficou conhecida como Septuaginta. Já ouviram falar dela? Septuaginta. Ela tem esse nome porque Septuaginta vem de 70, ok? Porque era o número de sábios que fizeram a tradução. E diz a tradição, é só uma tradição, que cada um fez a sua tradução e depois as 70 se harmonizaram perfeitamente. Eu pessoalmente não tenho dificuldade de acreditar nisso, mas obviamente não é história, é só uma tradição que a gente recebe. Mas a tradução está aí até hoje. Então, quando você às vezes quer saber como é uma certa palavra do Velho Testamento no grego, então os estudiosos recorrem a essa tradução, que foi a primeira que aconteceu 200 anos antes de Cristo. E o símbolo dela sempre é LXX. Sempre que você vê esse símbolo, significa que é uma tradução da Septuaginta. Entenderam isso? Então, na Septuaginta, os gregos, eles tinham uma maneira diferente de ver e de atribuir nomes às coisas. E o judeu não. Por exemplo, como é que o judeu chama o começo de cada livro? Cada livro é a primeira palavra que aparece no livro. Então, Gênesis é Bereshit, porque a primeira palavra do livro é no princípio, criou Deus. Com a primeira palavra no princípio, o nome do livro hebraico é Bereshit, que é princípio. Não é? Qual outro exemplo? Números. Números começa no deserto. E também o nome do livro é Debar. Então, é assim que o judeu colocava. Mas os gregos não. Os gregos, nós herdamos essa cultura grega. Eles primeiro leem o livro, descobrem qual é o tema do livro e dão o nome em função do tema. Então, eles entenderam que Gênesis trata do princípio das coisas e colocou o nome de Gênesis. É um nome, você vê, grego, não é um nome hebraico. Mas permaneceu na nossa Bíblia. Êxodo é uma palavra grega. Êxodo significa saída. É muito engraçado que você vai na Grécia, como nós fomos no ano passado, e você está na rodovia, toda hora tem uma placa. Êxodo 21. Êxodo, né? A saída. Onde tem saída na rodovia aqui, lá na Grécia é Êxodo. Eu falo, eu amo esse país, ele é bíblico. País maravilhoso. E por quê? Porque eles lendo o livro de Êxodo, eles viram que o tema do livro, ok? Era a saída. Êxodo significa partida, saída, migração. Ok? Então isso é muito interessante você entender essa diferença. Daí o nome Pentecoste, porque são 50 dias depois da Páscoa. Em hebraico é festa das semanas, porque são 7 semanas depois. Ok? Então, por isso que tem essa diferença de nomes, porventura, você encontrar. Você pode perguntar, pastor, como que o povo de Israel enxergava essa festa? Então, no Velho Testamento, tinham 3 grandes festas. Na verdade, eram 3 santas convocações. As festas eram 7. Mas as convocações eram 3. Que era a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Eram as 3 festas principais. Todas elas eram proféticas. Ok? E de uma maneira ou de outra, todas elas se cumpriram ou ainda vão se cumprir em Cristo. Então, a festa do Tabernáculos, provavelmente, ela teve 2 cumprimentos. Ela se cumpriu primeiro quando Cristo, quando o Senhor Jesus nasceu. Ele nasceu na festa do Tabernáculo e ele vai voltar novamente na festa das trombetas, que precede a festa dos Tabernáculos. Ele morreu exatamente no dia da Páscoa. Ok? No dia da festa da Páscoa, que eles comemoravam a libertação da escravidão no Egito e comiam o cordeiro, né, passado com ervas amargas. Então, no exato cumprimento do tipo, na verdade, o Senhor Jesus morreu na hora exata como quando o cordeiro era morto no dia da Páscoa. Porque ele é o cordeiro pascal. E a festa do Pentecostes era o exato cumprimento também da descida do Espírito Santo. Ou seja, no exato dia da festa de Pentecostes, o Espírito veio. Isso significa que todas aquelas festas têm um cumprimento profético. Isso te dá uma outra perspectiva quando você lê essas festas lá no Velho Testamento. Mas como um judeu, ou como um rabino, entendia, na opinião dele, o significado da festa? Bom, a festa da Páscoa é fácil entender, porque ele fala, é para lembrar a libertação. Mas e a festa do Pentecostes 50 dias depois? Então, essa festa, ela estava associada com a colheita, ok? Estava associada com a colheita, então ela é a festa da colheita. Tanto que, depois da festa da Páscoa, logo em seguida, tinha a festa das primícias, que eram as primícias da colheita. Por isso que Jesus é chamado de primícias dos que dormem, porque ele também é o cumprimento dessa festa. Mas 50 primícias é como se fosse aquele fruto que amadureceu primeiro, né? O temporão, como a gente chama aqui no Brasil. Mas 50 dias depois era a época da colheita. Então, Pentecostes, para eles, era a festa da colheita. Esse cumprimento também é espiritual, evidentemente. Né? Nós somos essa lavoura de Deus, mas também no Pentecostes nós somos feitos ceifeiros. Toda profecia bíblica tem esses 2 lados. Né? Por um lado, você é sacerdote, mas por outro, você é o próprio templo. Então, você fala, o que eu sou? Vocês dois. Então, a mesma coisa acontece com a festa. Por um lado, você é a colheita, por outro lado, você também é o ceifeiro. Então, o Espírito vem para nos encher do poder do céu, para que possamos cumprir, né, a promessa de Deus, a proposta de Deus, que é ter a sua casa. Mas, no decorrer dos anos, os mestres de Deus, eles foram entendendo que a festa do Pentecostes tinha um outro sentido. Por quê? Porque o povo de Israel saiu do Egito no outro dia da Páscoa. Lembra disso? A Páscoa foi um dia, no outro dia fizeram a mala e foram embora. E eles foram para onde? No Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus deu o que para eles? A lei. Então, para eles, o Pentecostes é a celebração da entrega da lei. Mas aí você tem uma coisa dispensacional, poderosa. Por quê? Se isso for assim, né? Se essa celebração for assim, na mente de um mestre judeu é: o primeiro Pentecostes aconteceu ao pé do Monte Sinai. A Bíblia fala que quando Moisés desceu do monte, o povo tinha feito um bezerro de ouro. Estavam adorando um ídolo. Moisés então quebra as tábuas da lei e ele, indignado, ele fala: quem é do Senhor, passa para o meu lado. E diz a Bíblia que só os da tribo de Levi passaram. E Moisés falou para eles: cada um pega a sua espada e mate o seu vizinho. E naquele dia, 3.000 pessoas morreram nas mãos dos levitas, que depois se tornariam os sacerdotes na casa de Deus. Mas aí vem um novo Pentecostes. O novo Pentecostes, o Espírito Santo vem e seus discípulos. E eles agora foram feitos sacerdócio real. São os novos sacerdotes. Mas quando Pedro se levantou, 3.000 foram salvos. Lá no Velho Testamento, 3.000 morreram. No Novo Testamento, 3.000 foram salvos. Por quê, querido? Porque a velha aliança é uma aliança de condenação, mas a nova aliança é de vida, de justificação. Essa é a grande diferença. O primeiro milagre que Moisés fez, qual foi? Transformar a água em sangue. A água do rio Nilo em sangue. O primeiro milagre que ele fez. Qual o primeiro milagre que Jesus fez? Transformar a água em vinho. Para mostrar para você a diferença de Moisés e Jesus. Transformar água em sangue significa mostrar morte. Mas transformar água em vinho significa transformar a morte em vida. Alegria. Eu acho a palavra de Deus uma coisa muito empolgante, maravilhosa. Não é? Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou a festa das semanas. Amém, meus irmãos? Então, como eu falei para você, na Bíblia você vai sempre encontrá-la associada como a festa da colheita. Então, isso também está ligado conosco simbolicamente, porque nós estamos envolvidos na colheita. Por um lado, nós somos lavoura de Deus, diz a Bíblia. Paulo diz, 1 Coríntios 3, lavoura de Deus sois vós. Por outro lado, nós também somos ceifeiros, que agora vamos ser revestidos de poder para poder fazer essa mesma colheita. Amém, meus irmãos? O que vai acontecer agora é a promessa. Essa expressão poderosa usada lá em Atos, capítulo 1, verso 4, o Senhor fala para os discípulos o quê? Para eles ficarem em Jerusalém, permanecerem lá, até que do alto fossem, recebessem a promessa do Pai. A promessa. No final do capítulo 24 de Lucas, o Senhor também fala para eles: fiquem em Jerusalém até receberem a promessa do Pai. É muito interessante, porque no Velho Testamento tem muitas promessas, mas Jesus disse que uma tem artigo definido, é a promessa. Não é uma entre muitas, é a promessa. Então existe a promessa que é a promessa, é a maior de todas, é a mais extraordinária de todas. Qual é? Que Deus mesmo virá para habitar no espírito do crente regenerado. Esse é o centro de tudo. É o centro do Evangelho. Lá em Gálatas 3,14, Paulo diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé a promessa, o Espírito prometido, a promessa. Paulo diz: o alvo de tudo é que no final você recebesse a promessa. É que no final você recebesse o Espírito. Então, de tudo que você tem ouvido a respeito da nova aliança, coisas extraordinárias, maravilhosas, empolgantes, no final das contas, o alvo final é: Deus queria vir habitar em você. O alvo final é Deus mesmo morando dentro do crente. Esse é o centro de todo o Evangelho. Esse é o centro de toda a pregação. É o centro de toda a vida cristã. É ter o próprio Deus habitando em nós. Com a gente, amém. Agora, o texto diz que ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos na mesma casa, e de repente ouviu-se um vento o que, meus irmãos? Impetuoso, um vento forte, né? Um vento impetuoso, altamente preciso, porque é impetuoso, o vento aponta para o Espírito, não é? Agora, nós precisamos de distinguir aqui duas experiências
uma experiência, lá no final do livro de João, quando Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito. Ok? O Espírito. Olha o que diz, João 20, 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse sopro de Jesus foi um vento impetuoso? Não. Porque esse sopro aqui é sopro para vida. Esse aqui é o sopro, é o Espírito que você recebe como vida no momento do novo nascimento. Quando você crê no Senhor Jesus e nasce de novo, você está recebendo o Espírito como sopro. São duas experiências diferentes. Uma é o sopro do Espírito, outra é o vento impetuoso do Espírito. A primeira experiência, quando Jesus soprou, aponta para o novo nascimento. Regeneração. É o dia da nossa conversão. Mas a segunda experiência do vento impetuoso é o quê? É o enchimento do Espírito, é o revestimento de poder para testemunhar. Duas coisas diferentes. Eu sempre disse para você porque muitas igrejas ensinam que é a mesma coisa. Que você, no dia que nasceu de novo, recebeu o Espírito e não tem mais que receber coisa alguma. Mas a Bíblia mostra claramente. Jesus soprou sobre eles o Espírito. Você não acredita que quando ele soprou, o Espírito realmente veio sobre os discípulos? Veio. Por que ele podia soprar? Porque ele já tinha morrido e ressuscitado. A obra já estava feita. Então, os discípulos agora podiam ter o Espírito. Os discípulos não tinham o Espírito antes, permanentemente neles. O Espírito movia através deles, mas não habitava neles. Ok? Mas a partir desse momento, quando Jesus soprou, eles então agora passaram a ter o Espírito. Mas Jesus falou para eles logo em seguida, depois de ter soprado, permaneçam em Jerusalém. Fiquem na cidade, até que do alto vocês recebam a promessa. Vocês receberam vida, mas ainda há algo mais. Existe um outro enchimento que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Eles já tinham o Espírito, mas não tinham ainda o batismo. Né? Lucas 24, 49, o Senhor diz, eis que enviamos sobre vós a promessa. Mais uma vez, olha o artigo definido, é a promessa. Não é uma promessa, é a promessa do meu Pai. Permanecei por na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, meus irmãos? Então, em João também, o Espírito é comparado à água. Lá em João 7, 37, os irmãos conhecem o texto, eu mencionei hoje, né? Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ok? Então, lá em João, o Espírito Santo é comparado com água para beber. Água para beber. Mas, em Atos, o Espírito Santo é comparado como algo para revestir. Então, você tem algo que é para vida e tem algo que é para revestimento. Então, a ilustração que eu gosto de usar, que eu acho muito fácil de entender, é a ilustração do policial. Quando o policial levanta de manhã, ele toma um bom café da manhã, então ele come e bebe. Podemos dizer que isso aponta para o Espírito, ok? Mas ele pega e resolve sair para trabalhar, mas ele não vai fardado. Ele tem vida, sim ou não? Mas se ele parar na frente de um carro e mandar o carro parar, o carro vai obedecer? Não. Porque o carro não vai obedecer à vida, vai obedecer à autoridade. Então, além dele beber, comer e beber de manhã, ele tem que fazer o quê? Ser revestido. Ele tem que receber o uniforme. Quando ele recebe esse revestimento, ele ganha o quê? Autoridade. Aí agora ele para no meio da avenida e ele vai mandar o carro parar e o carro vai obedecer. Por causa da sua? Ou é porque ele é forte? É porque ele é perigoso? Não, tem nada a ver com ele. Tem a ver com a farda que está sobre ele. A mesma coisa acontece com o crente. Não é porque você é melhor, não é porque você é maior, não é porque você é grandão, não é porque você é mais velho, mais experiente, que os demônios vão sujeitar você. É só porque você tem uma farda espiritual, o revestimento do Espírito. Então, um crente pode nascer de novo e não ter autoridade, sim ou não? Quando isso acontece? Quando ele não está revestido do poder. Então, ele precisa de revestimento. E é isso que representa o batismo no Espírito Santo. Amém, meus irmãos?
Tem duas outra maneira de você entender, um outro argumento, são as duas palavras usadas no texto, que é plerô e pletô. Então, no verso 2, diz que um vento encheu a casa. Aí, o verbo é pletô, plerô, perdão, porque o vento entrou dentro da casa. Ele encheu por dentro. Isso é muito interessante. Ok? É a experiência do novo nascimento. O Espírito entra dentro de você. Mas depois, né, quando fala que todos ficaram cheios do Espírito, aí a palavra já é pletô. Significa ficaram cheios por fora. É como se estivessem sendo mergulhados numa piscina. Entendeu? Então, o novo nascimento é quando a água da piscina entra em você. O batismo do Espírito Santo é quando você é jogado dentro da piscina. São coisas diferentes. São experiências distintas. Ok? Você vai ouvir argumentos dizendo o contrário. Mas eu sempre procuro dar argumento para você quando eu faço uma afirmação. Para que a sua fé não esteja baseada simplesmente em uma afirmação minha. Mas que tenha um argumento claro na palavra de Deus. Porque diante do argumento está escrito, toda dúvida tem que cessar. Porque está escrito. Você concorda com o que eu estou dizendo? Então, isso é importante, independente do seu tempo de conversão. Você não deve simplesmente acreditar porque o João falou, o José falou. Não, é porque a palavra de Deus diz. Amém? Então, todo crente tem que experimentar esses dois aspectos. Porque até mesmo o Senhor Jesus é exemplo disso. A Bíblia fala que Jesus foi gerado do... Quantos aqui foram gerados do Espírito? É interessante, não é verdade? Jesus foi gerado do Espírito. Né, descerá sobre ti o Espírito Santo, ele te envolverá, e o ente que de ti há de nascer será gerado do Espírito. Então, Jesus foi gerado do Espírito. Isso é um tipo de novo nascimento. Mas depois, a Bíblia fala, com 30 anos de idade, ele foi até João Batista, quando ele entrou no Rio Jordão para ser batizado, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele. Sobre ele. Na parte seguinte, ele foi revestido. Até aqui ele não tinha feito nenhum milagre. Até aqui ele não tinha feito nenhuma pregação. O seu ministério não tinha efetivamente começado. A partir do momento em que o Espírito fez sobre ele, ele recebeu um revestimento. E aí coisas começaram a acontecer. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então não é demais enfatizar esse tópico. Enchimento do Espírito não é algo que você enfatiza demasiadamente. É algo que você tem que lembrar sempre. Se você é pastor, você tem que pregar frequentemente. Não pode ficar muito tempo sem voltar nesse tópico. Por quê? Porque ele é o centro do Evangelho. Como é que você ignora o centro? Você não pode ignorar jamais. Então, ser guiado pelo Espírito, ter o Espírito como sua vida, seu suprimento, seu alimento, e ser cheio desse Espírito é vital para a transformação também da sua alma. Terceira coisa que o texto diz é que foram vistas línguas como de fogo sobre eles. Então, línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Então, essas línguas, língua é, obviamente, não é nem um símbolo, né? É uma expressão claríssima relacionada com fala. Por que que línguas vieram? Porque, essencialmente, o Espírito Santo está relacionado com fala. O Espírito Santo tem um compromisso com a sua fala. O que quer dizer a fala? É a mensagem. A mensagem. As línguas são de fogo porque essa mensagem precisa de línguas de fogo para ser transmitida. Sem as línguas de fogo, a mensagem fica comprometida. Ela não pode ser meramente elucubrações de mentes intelectuais, inteligentes, não. Ela tem que ser resultado de línguas que estão incendiadas. Então vieram línguas de fogo sobre ele. De fogo porque o fogo na Bíblia simboliza poder. É o fogo para purificar, é o fogo para motivar, é o fogo como combustível. Então, é o fogo do mover. Então, o Espírito vai mover, nós iremos mover com ele. E esse fogo é o combustível que ele vai fazermos, né, avançar junto com ele. Amém, meus irmãos? E diz o texto, então, que eles passaram a falar em outras línguas. Então, os homens entendiam o que eles falavam. Dizer isso com muita clareza. Os homens entendiam o que eles falavam, cada um na sua língua. Mas as línguas, elas não são traduzidas, ok? Elas são apenas interpretadas. Tanto quanto quem fala, quanto quem ouve, é pelo Espírito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
Alguém pode ouvir você falando em línguas. E ele achar que o que você está falando é a língua dele, porque ele está te entendendo. Outros estão ouvindo e falam, não, mas não me parece com a sua língua. E eu pensei, não, sim, estão entendendo. Porque é tudo do Espírito. É tudo obra do Espírito. Eu sei que, você sabe, crente é uma criatura maravilhosa. E tem irmãos que ficam anotando palavras que as pessoas dizem quando estão orando em línguas. Já viu isso, lembrar? Tem irmãos com cadernos inteiros. E eles, ao invés, então, de falar em línguas pelo Espírito, eles vão aprender novas línguas. Vão ter aula de gramática da língua dos anjos. Então, eu comprei um livro, guardo esse livro com muito carinho, acho que é um livro da minha coleção, é um livro especial, de um irmão que escreveu o livro, que ele pegou muitas palavras, ele foi dizendo, ele disse, se você orar essas palavras, coisas vão acontecer. Só que não funciona, não é verdade, isso não acontece, ok? Não existe tradução, existe interpretação, são duas coisas diferentes. Você se lembra, um caso muito interessante, ou talvez você nunca leu na Bíblia, vou contar para você. Diz a Bíblia que Daniel, que era um homem de Deus, profeta de Deus, era profeta em Babilônia. E um certo rei, chamado Belsazar, o rei ímpio, ele tinha tomado, né, os utensílios do templo lá em Jerusalém. E um belo dia, ele foi fazer uma festa. E ele pegou os utensílios do templo, sagrados, e trouxe para aquela farra, para beber lá um vinho e se embriagar. No meio da farra apareceu uma mão escrevendo na parede. Isso é um negócio que realmente deixa qualquer festa no fogo, né? Uma mão escrevendo na parede. E a mão escrevia, Mene, Mene, Tekel e Parsi. Três palavras, uma repetida. Mene, Mene, Tekel e Parsi. O que quer dizer isso? Ninguém sabe. Que língua que é essa? Ninguém sabe. Oh, mas tem um certo homem de Deus aqui, o profeta Daniel, chama ele que ele vai saber. Chamaram Daniel, que continuou escrito na parede, não desapareceu. A peça Daniel, acordar ele de madrugada, no meio de uma festa, e dizer que tinha sido mover de Deus lá. E Daniel chega e lê, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Contado foste o teu reino. Tudo isso para mim. E foste achado em falta, Tekel. E o seu reino foi dividido para os medos e persas, Parsim. Que tradução que é essa? Coisa mais louca. Não é verdade? Não tem correlação de uma palavra com a outra palavra do outro idioma. Porque não é tradução, meu amigo. É interpretação. É uma mensagem do Espírito. Não funciona com essa lógica natural. Então, quando você ouvir alguém orando em língua, se o Senhor te deu o dom de interpretar, esquece. Deixa pra lá. Entende? Você não vai criar um dicionário, entendeu? Você não vai criar ali toda uma tradução. Não existe isso. Então, porque isso é a mente natural do homem que faz isso, ok? Então, Paulo chamou essas línguas dos anjos. E lá em Romanos ele chamou de gemidos inexprimíveis. Eu nem coloquei essa referência, esses textos aqui, mas depois você pode ler. Então, hoje, ou mesmo naquela época, quando eles falavam em línguas, nem sempre as línguas eram línguas conhecidas. Quase sempre, Paulo diz, eram línguas de anjos. Esqueci que os anjos tem línguas, que coisa impressionante, né? Pensei que os anjos falavam só uma língua. Então, os anjos têm muitas línguas também. Né? E também Paulo chama isso de gemidos inexprimíveis. Significa o quê? Significam sensações, pensamentos, palavras que não podem ser expressas na sua língua, mas que o Espírito move através de você. Amém, meus irmãos? Então, eu quero dizer para você algo aqui. As coisas do Espírito sempre se expressam de uma maneira. Sempre é uma expressão. Então, por exemplo, quando nós somos cheios de amor, do amor de Deus, esse amor se revela como? Amando o irmão, diz a Bíblia. Como é que eu sei se alguém realmente está cheio do amor de Deus? Quando ele ama o irmão. Quem é amado, ama. Os pensamentos do nosso coração são expressos em palavras. Nossos comportamentos expressam as nossas crenças, como nós já vimos aqui. O verdadeiro arrependimento, ou a verdadeira conversão, se expressa através do quê? Batismo nas águas. Alguém que diz que converteu, mas fala, não quero batizar. Não converteu ainda. Ainda não. Ele tem que tomar uma decisão. Mas aquele que se converte mesmo, ele sabe que precisa de ter um encerramento no começo. Ele pede o batismo. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Como é que eu sei que o Espírito Santo veio sobre alguém? Se ele falar em línguas. Eu preciso dizer isso. Porque o sinal é o falar em línguas. Ok? O que eu quero dizer aqui? O Espírito Santo poderia ter escolhido qualquer sinal que ele quisesse, mas ele escolheu as línguas. Há razões para isso, não vou entrar nisso agora, mas escolheu as línguas. Por que eu quero enfatizar isso com você? Porque frequentemente vamos ministrar, vamos em encontros, e as pessoas ministram, e elas não levam isso devidamente a sério no nosso meio, é preciso corrigir isso. Então, por exemplo, às vezes a gente vai orar, a pessoa cai. Cair. Não, cair é bom ou é mal? Nada. Cair é cair. Se não tiver ninguém para segurar, pode ser mal. Se cair em lugar macio, pode ser tão agradável. Mas cair não é sinal de coisa alguma. Porque você pode cair por muitas razões, está me ouvindo? Você pode cair de bêbado, pode cair de susto. Pode cair porque o irmão te empurrou, porque tem irmão que é assim, ele vai olhando e sai te empurrando. Daqui a pouco você cai ou te dá um troço na coluna. Tem isso também. Então, tem muitas razões para cair. E pode ser também pelo poder de Deus. Mas pode ser demônio também. Então, cair pode ser muita coisa. Como é que você fala que esse é o sinal do Espírito Santo? Um sinal que qualquer um pode ter. Então, cair não é sinal. Mas é proibido cair? Não é proibido nada. Você é livre. Pode divertir, cair, levantar, cair de novo. Poxa, é tão que está em casa. Fique em paz sobre isso. Só estou dizendo que cair não é o sinal. Porque às vezes você vai orar com a pessoa, ela cai e você fala, já recebeu. Não. Falou em línguas? Não falou em línguas, não recebeu. O sinal poderia ser chorar. Mas você sabe, tem gente que chora no Espírito, tem gente que chora porque morreu alguém, tem gente que chora de alegria, tem gente que chora de tristeza, tem gente que chora de raiva. Tem gente que chora sem motivo, o olho começa a lacrimejar já. Então, o choro é sinal de quê? De nada. Mas se você vê a pessoa chorando, você fala, recebeu. Não recebeu. Tem que falar em línguas. Se você está orando, é para receber o Espírito. Outro caso é que é riso. Não, o Espírito vai mover com riso. Riso. Mas no Pentecostes, ele não moveu com riso, ele moveu com línguas. Ah, irmão, começou a rir. É um som do riso. Irmão, você pode rir por muitas razões. Tem gente que ri de histeria. Ele está tão nervoso que ele começa a rir. Já viu isso? Eu já passei por isso. Quando eu era mais novinho. Você pode rir de raiva também, pode rir porque a piada é boa. Você tem muitas razões para rir, mas pode rir pelo Espírito também. Eu já vi gente com entidade morrendo de rir, dando gargalhada. Aí você fala, então riso é o quê? Riso não é nada. Você está rindo? Ótimo, continue rindo. Mas o sinal é línguas. Línguas, tem que falar em línguas. Estou enfatizando para você entender. Amém, irmão? Tem gente, tem uma vez que estava numa reunião. Eu estava nessa reunião lá na Inglaterra, pastor Jais. Ele estava lá numa igreja, ele está anglicana, mas ele tinha um negócio do descanso do Espírito. E é um negócio fascinante, porque eles vinham orar com a gente caía dormindo. Caía e ficava lá um tempão. Já viu isso? Tem muitos anos isso, hoje eu acho que não deve estar tendo mais. A pessoa caía dormindo. E todo mundo dizia, recebeu. Bom, recebeu um descanso, uma coisa gostosa ali, um refrigério. Mas o sinal do Espírito Santo é línguas. Dormiu, mas não falou em língua? Não está bom para mim ainda. Tem que resolver a questão. Tem que falar em línguas. Ah, pastor, isso é obrigatório? Onde é que está isso na Bíblia? Eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu coloquei aleluia. Onde é que está isso na Bíblia? Tem alguma ordem dizendo isso? Então, há certos ensinos bíblicos que são ensinados por preceito. Outros são ensinados por demonstração. Exemplos. Ok? E esse ensino, ele é demonstrado por, ele é ensinado por demonstração. Todas as vezes, preste atenção, no livro de Atos, em que se menciona que alguém foi cheio do Espírito, também se diz que ele falou em línguas. Com uma única exceção, vou te falar agora mesmo, que não é uma exceção. Todas as vezes, como essa Espírito Santo falou, eles falaram em línguas. Mas falaram em línguas e teve alguma outra coisa? Olha, pode falar em línguas e cair, rolar, rir. Né? Teve um mover dos Quakers. Você falava dos Quakers? Os Quakers, eles tremiam. Eles eram tremendo. Entendeu? O Espírito Santo, eles tremiam. Daí deram o nome de Quakers, que em inglês significa tremedor. Aí você fala, ah, esse é o mover de Deus. Pode tremer o tanto que você quiser, mas tem que falar em línguas. O Otmani conta na China, na igreja dele, né, havia um mover de cair, rolar para um lado, rolar para o outro e ser liberto do ópio. Porque o ópio naquela época dele era a droga vendida pelo governo, um negócio assustador. Então, ele disse que orar pelos irmãos, que se convertia, o irmão caía no chão, rolava para um lado, rolava para o outro, e dizia sempre do mesmo jeito. Quando levantava, estava liberto do ópio. Amém. Você está orando para ser liberto do ópio? Muito bom. Mas se estiver orando para ser baixado no Espírito Santo, tem que falar em línguas. Pastor, você vai falar isso até que hora? Até isso, está marcado na sua cabeça. Você não se deixar iludir por nenhuma outra expressão. Porque, ainda que você vai dizer por aí que falar em línguas também demônios falam, já ouvi muito dizer isso. Entendeu? Mas você não vai, de fato, encontrar isso em nenhum movimento maligno. Qualquer lugar, no meio de índios, que você falar de falar em línguas, eles falam do quê? Na mesma hora? Pentecostal. Os índios sabem disso. Eles chamam de glossolalia, que é um nome bonito. Grego. Glosso é língua, lalia é idioma. Glossolalia. Então, presta atenção. Todo mundo sabe que isso é coisa de crente. Então, o Espírito Santo escolheu uma coisa que é para ser loucura para o ímpio. Ele não consegue entender. Para que isso? Para que isso? Ele não sabe entender. E nem precisa, mas é o sinal de Deus. Vamos ver os exemplos no livro de Atos. Primeiro exemplo, no dia de Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. Aleluia. Segundo o Espírito se concedia que falassem. O exemplo dos samaritanos, Atos 8, 17. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo, concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem me puser as mãos, receba o Espírito. É a exceção que eu te falei. Então, aqui não está falando nas línguas, mas qual que é a evidência que tinha acontecido antes que agora esse Simão está vendo? A mesma coisa, as línguas. Paulo também não disse que falou em línguas, mas ele, Paulo, disse que falava em línguas mais do que todos os outros, 1 Coríntios 14, ok? Outro exemplo de Cornélio, Atos 10, 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque os ouviam falando em... Por isso que eles sabiam que tinham recebido o Espírito. Não é porque choravam, não é porque riam, não é porque tremiam, não é porque caíam, era porque falavam em línguas. O exemplo de Éfeso. Perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito quando cresces? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João, disse-lhes Paulo. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram o quê? Batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como... Presta atenção, você pode falar em línguas e fazer o que mais você quiser. Mas tem que falar em línguas. Pode ser, falou em língua e curou enfermo, falou em língua e profetizou, falou em língua e caiu, falou em língua e chorou, falou em língua e riu. Não importa o que vem acompanhando as línguas. Mas você vai orar para alguém ser cheio do Espírito, você tem que orar até ele falar em línguas. É o sinal. É o sinal. Então, nós queremos ser bíblicos, não queremos ficar em função da experiência. Ok? Ah, pastor, eu orei, eu recebi tanto, meu coração pegou fogo, eu senti tanta coisa, eu chorei. Mas não falei em línguas. Falei, então continua orando. Porque não posso ficar em função da experiência, eu tenho que ficar em função da palavra. Entende isso? É a palavra que nos instrui. Porque se formos seguir a experiência, cada um tem experiência. Tem gente que é baseado no Espírito Santo, tem visões. Conversa com o anjo. É arrebatado. Eu já vi gente que foi arrebatado do paraíso. Viu coisas. Entendeu? Coisas tremendas acontecem. Aí, se você colocar a regra, olha, o batismo do Espírito Santo pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa não é o Espírito de Deus. Deus é um Deus que dá direção. Deus não tem esse negócio de qualquer coisa. Ok? Você vai falar em línguas. Agora, depois de falar em línguas, pode acontecer muitas manifestações do Espírito. Vamos estudar muitas delas aqui hoje. Amém? Então, quais são convictos que as línguas são um sinal para a nossa geração? É importante enfatizar isso. Talvez você fique achando que eu estou sendo exagerado nesse ponto, mas não estou. Não estou. Nós precisamos ser, nesse sentido, um povo pentecostal. Nesse sentido, você é pentecostal. Você não vai abrir mão disso. E você sabe quem foi cheio do Espírito e quem não foi depois também. Porque muda a atitude dele. O Espírito Santo passa a impeli-lo. O Espírito Santo não controla você. Ele não manipula você. Mas ele começa a impelir você a falar, fazer, agir como você não fazia antes. Quantos querem isso na sua vida? Aleluia. Vamos lá.